Deputado estadual Rodrigo Minotto vai conversar comigo e os ouvintes da Rádio Marconi. Como vai, deputado? Bom dia.
Oi, Joel. Bom dia. Tudo bem?
Como vai, deputado? Prazer em ouvi-lo.
Prazer é meu. Deputado... Um abraço, um bom dia a todos os ouvintes da rádio. Sempre um prazer falar contigo nesse momento que estamos aí iniciando as nossas atividades da semana.
Deputado, o senhor está assumindo a presidência do PDT. Tivemos a licença do Manuel Dias e o senhor assumindo. Imagino que é um, dentro do cenário e pela história, um momento especial para o senhor também, não, deputado?
É um momento especial, também uma responsabilidade muito grande poder substituir o nosso presidente Manuel Dias, que é o nosso secretário nacional do PDT, também presidente nacional da Fundação Leonel Brizola. Lógico que na condição de presidente, meu objetivo realmente é buscar esforços para que a gente possa ampliar o número de filiados e também lideranças no PDT, no nosso partido. Eu estou completando neste mês de abril 30 anos de filiação partidária no único partido político que sempre foi na minha vida, na minha carreira, no PDT. Estou no meu terceiro mandato de deputado estadual. E essa sucessão a gente já estava construindo desde as eleições do último ano, onde o nosso presidente nacional, Carlos Lupe, que é o atual ministro da Previdência, conversou comigo algumas vezes pedindo que a gente pudesse fazer esse trabalho de assumir o partido no estado, buscando aí uma reoxigenação, trazendo novas lideranças, com a facilidade também que a gente tem de deslocamento, de comunicação. Então eu acredito que a gente vai fazer um bom trabalho ao longo desses próximos anos, especialmente construir bem o partido para as eleições municipais do ano que vem.
Esse é o detalhe, quer dizer, deputado, apesar do tempo que é necessário, mas me parece que essas mudanças, esses objetivos, não só do senhor, mas do partido por inteiro, já visa também 2024, não, deputado?
Sem dúvida, todo o nosso trabalho de planejamento, planejamento estrutural, planejamento estratégico, planejamento eleitoral, a gente visa as eleições do próximo ano, porque nós sabemos da importância que é estar com o partido organizado e principalmente nos 20 maiores municípios do estado de Santa Catarina, que representam nesses 20 municípios quase 80% do eleitorado catarinense. Então, esse é o grande propósito de fazer todas essas articulações e conversas com novas lideranças que queiram, né, participar do processo político-eleitoral, que queiram também se filiar ao PDT aqui no estado de Santa Catarina.
Deputado, como o senhor disse, 30 anos no partido, especialmente nos dias de hoje ou nos últimos anos, já não é tão comum, passa a ser exceção, porque a gente vê aí várias trocas ao longo do tempo. E o senhor há 30 anos no PDT. Gostaria de ouvir, deputado, que é uma marca significativa, né?
É verdade, realmente é um trabalho. Quando a gente trabalha por uma causa, né, por uma bandeira, com propósitos e com projetos que são realmente aquilo que nós acreditamos pela história do nosso partido, pelo todo o seu trabalho dos nossos líderes, aqueles que já se foram e aqueles que estão presentes conosco, nos anima, nos dá mais gás, né, combustível para que a gente continue seguindo nesse caminho. Eu tenho feito um trabalho na Assembleia Legislativa focado muito na questão da educação e da saúde do povo catarinense, sempre tentando buscar condições e melhor qualidade no atendimento, principalmente nessas duas políticas públicas. Fui um dos defensores que atuou fortemente na instalação da Frente Parlamentar em Defesa das instituições de ensino superior, focada especialmente ao aluno do ensino superior. Aquele pai e aquela mãe que tem o seu filho na universidade sabe as dificuldades que tem de pagar as suas mensalidades, e a gente conseguiu, com o nosso trabalho na Assembleia, buscarmos esses objetivos, que foi dar oportunidade a quem não tinha oportunidade de fazer o ensino superior, de forma onde o aluno possa ter algum benefício de bolsa de estudo na ordem de 20% até 10% de desconto, até 100% de desconto nas suas mensalidades. Então, penso que fiz um bom trabalho, foram mais de 130 mil alunos beneficiados por esse programa no estado de Santa Catarina, do artigo 170 do programa UNEDU. Agora também o nosso objetivo nesse início do novo mandato é poder ajudar os nossos hospitais da região sul a atuar fortemente nessa política pública de saúde. Conseguimos na semana passada viabilizar um aporte de R$1 milhão para o Hospital São José de Criciúma, que atende toda a nossa comunidade do sul, dentre elas Uruçanga, Orleans, toda a região da ANREC, da MESC. Então, quando a gente colabora e contribui com um determinado hospital, a gente está colaborando com toda a sociedade do nosso sul. E agora estamos com um trabalho muito forte, que é a viabilização da oncopediatria e também da neurocirurgia pediátrica do Hospital Materno-Infantil Santa Catarina, de Criciúma, e vai atender todas as crianças e recém-nascidos da nossa região sul também, com investimento que pode superar até R$10 milhões. Então, é para isso que as pessoas acreditam, confiam em nós, é para isso que as pessoas votam em nós, buscando sempre que as nossas ações, o nosso trabalho se reflitam realmente em resultados para a nossa sociedade como um todo.
Deputado, falando em confiança da sociedade e também saúde, que é uma bandeira que o senhor defende já há algum tempo, e como é que o senhor está observando essa questão, nesse momento, essa possibilidade, por exemplo, do fechamento dos leitos de UTI do São Donato e de Sara? É claro que a gente fala de Sara, mas do caso São Donato serve inclusive aqui para Uruçanga, para a região, e é um hospital próximo à BR-101. O senhor acha que uma união de forças aí, existe a possibilidade, junto com a secretária Carmen Zanotto e com o próprio governador, de evitar isso, deputado? Como é que o senhor tem observado essa questão?
Sem dúvida, esse é o nosso objetivo, de poder colaborar nessa interlocução. Eu fui o deputado que em 2019, quando no mesmo caso o Hospital São Donato de Sara estava para fechar a maternidade do hospital por falta de recursos financeiros para cobrir as suas despesas, eu fui o deputado que investiu naquele momento R$700 mil e pôde, né, viabilizar a continuidade do atendimento da maternidade do Hospital São Donato. Depois, logo em seguida, conseguimos viabilizar mais de R$1.300.000 também para manutenção e custeio do hospital. Ou seja, eu sou um deputado que sou parceiro, que sou amigo, que trabalho também para o Hospital São Donato, e tenho certeza que dentro daquilo que a gente puder fazer, colaborar, contribuir para que isso não ocorra em termos de fechamento ou de descredenciamento do Hospital São Donato relacionado ao leito do UTI ou da maternidade, terá todo o nosso apoio para que as suas atividades continuem em pleno vapor, continuem da forma como está sendo feito e realizada a execução também do Hospital São Donato, de uma forma que dê continuidade àqueles pacientes e familiares que procuram o Hospital São Donato para serem atendidos.
Perfeito. Deputado Rodrigo Minotto, muito obrigado pela gentileza em conversar conosco. Uma boa terça-feira, boa semana, deputado. Um abraço.
Muito obrigado, Joel. Obrigado pela oportunidade. Sempre à disposição, desejando a você e a todos os ouvintes uma excelente semana. Muito obrigado.